Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Olha que caminhar dali para cá, para mim é um sacrifício, viu, irmão? Porque o nervosismo ele bate, né? Mas eu estou muito feliz porque eu estou numa igreja, uma igreja que eu cresci. Meu nome é Felipe, mais conhecido como Pinas. Eu nasci aqui, hein? Ó, meu paizão ali, o Marquinhos ali, espiritual. Ó, que menino bonito, hein? E eu comecei a andar por aqui, Projeto Gol, Mocidade. E Deus ele me levou, então, para um novo ministério, né? Que é na AB Cidade Ademar, e eu tô muito feliz porque eu sei que eu conto com muitas orações de vocês, com a simpatia, né, com o companheirismo. Lá na ordenação pastoral que teve lá, nem lembro quando foi mais, mas eu tinha muitos de vocês lá presentes. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que o pastor Patrick me deu mais uma vez de estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Obrigado, irmão. No Evangelho de Lucas, eu gostaria de abordar um texto muito conhecido, no capítulo 9, a partir do versículo 8. Mas antes de nós começarmos, ainda eu gostaria de uma palavrinha de oração com os irmãos. Vamos orar então, gente? Querido Deus, eu venho agradecer, Pai, a oportunidade, Deus, de estar aqui, Pai, para falar um pouquinho da Tua Palavra. Deus, obrigado por todas as pessoas que o Senhor conduziu, Pai, para estar aqui essa manhã, Deus. Que os nossos corações, Deus, possam ser terreno fértil, Pai, onde a Tua Palavra possa germinar, Deus, e crescer, porque realmente somos carentes e necessitados, Deus, da Tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu venho humildemente, Pai, diante de Ti, me colocar como servo, Deus, e Te pedir, Pai, que o Senhor me ajude, Pai, nesse momento, Deus, a transmitir aquilo que o Senhor deseja, Pai, essa manhã, para os irmãos aqui da AB Saúde, Pai. É no Teu santo nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, eu sempre venho preocupado para cá, porque, em primeiro lugar, eu não tenho muito costume de andar social, né? Então, eu pensei assim comigo, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, eu vim até com esse blazer caríssimo aqui, né? É, terno, né? De R$150, né? E eu vi que excedeu, né? Tá demais. Então, eu vou pedir a licença de tirar, porque a Ana já pediu. E eu vou tirar esse terninho. E eu, pensando nisso, eu lembrei de uma conversa que eu tive essa semana com um casal de jovens. Nesse discipulado, nessa conversa gostosa, o rapaz, né, do casal, ele... Ó, vê direito aí, irmão. Cuida do negócio aí, hein? O rapaz, ele comunicou para mim, ele falou assim: olha, pastor, eu tenho uma dificuldade com as minhas amizades. Eu falei: nossa, conta mais, né? Como assim dificuldade com as amizades? E aí ele disse para mim que a dificuldade dele é muito nessa questão de ter que agradar ao outro. E aí eu pensei comigo assim: nossa, isso é uma coisa comum, porque eu também quero, muitas vezes, sabe, ser aquele cara simpático, agradar os amigos de uma forma que muitas vezes é desconhecida de mim mesmo. Como, por exemplo, a gente quer agradar na aparência, então a gente vem de terno hoje. A gente coloca aqui, então, um negocinho aqui para ficar um pouquinho mais bonito, para não ficar tão aberta aqui a camisa, que fica feia. Eu coloquei um colante aqui, olha que coisa ridícula. Por quê? Porque simplesmente, irmão, eu quero passar uma imagem melhor para você. E muitas vezes nos nossos relacionamentos também queremos passar uma imagem, muitas vezes, que não é a nossa verdadeira identidade. Acontece com você? Acontece muito isso comigo. E por falar em identidade, hoje eu gostaria de falar sobre um tema, sobre realmente a identidade de Jesus. Então Lucas ele vai abordar essa questão, né, onde o próprio Senhor Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos, querendo saber o que a multidão acha de Jesus. Talvez para você tenha se pensado assim, ah, meu, vai falar do Senhor Jesus? Para mim isso está muito manjado, porque nós temos a palavra de Deus, ela por completa hoje. Hoje eu tenho o pleno conhecimento de saber quem é Jesus pelas Escrituras. Mas se a gente olhar para o contexto da época, aquelas pessoas elas viviam in loco a presença do Senhor Jesus. E conhecer Jesus não está ligado só no nosso conhecimento intelectual de saber quem Ele é, mas também está relacionado muito mais a um relacionamento experimental. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa manhã. Jesus, para ele demonstrar um pouquinho da sua identidade, ele usa, é legal que ele usa os contextos do cotidiano, né? Ele usa as coisas que acontecem ali ao vivo e a cores, como por exemplo, ele vê ali um pastor de ovelhas, então ele se auto-identifica assim, olha, eu sou o bom pastor. Ele se refere como ele se fosse também o caminho, a verdade e a vida. Em outros momentos, quando surge a necessidade, quando o povo está atrás dele por causa de alimento, ele diz assim, olha, eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou também o quê? Água. Água viva. Então Jesus, ele tem esse link, ele faz link com situações do cotidiano para apresentar um pouquinho mais sobre a sua identidade. Estamos falando aqui de relacionamento. E qual que era, irmãos, o relacionamento que a multidão tinha com Jesus? Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 8. Vamos tentar, então, responder quem, de fato, é Jesus. A palavra de Deus diz, no versículo 8 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, diz o seguinte... Estando ele orando à parte, achava-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizes as multidões que sou eu? Você acha que Jesus ele tinha a mesma preocupação nossa, né? Que nós, se nós estamos bonitos, se nós estamos alinhados, Jesus, a preocupação dele não era uma preocupação estética, mas sim era uma preocupação sobre... Como o povo estava lidando com a identidade dele, referindo-se ao quê? A missão que ele veio cumprir. A visão da multidão, pela perspectiva dos discípulos, e principalmente por Pedro que responde, diz o seguinte, olha, Jesus, o povo, a multidão, olha para você e enxerga exatamente isso. Versículo 19, responderam-lhe eles, João Batista, mas outros diziam Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Lembra que eu disse que o nosso nível de relacionamento com Deus, ele se baseia o quanto nós experimentamos dele? A própria palavra diz que, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Olhamos na palavra de Deus que, por diversas vezes, o relacionamento é demonstrado simplesmente em atitudes, em obediência, em oração, em caminhar. E a gente percebe que, então, a resposta da multidão era uma resposta, de certa forma vazia. Porque a multidão enxergava o Senhor Jesus como uma pessoa importante. Eles olhavam para a pessoa de Jesus e o apóstolo dizendo, olha, O discípulo dizia assim: olha, eles te encaram como um Elias, ou como um dos profetas que ressuscitaram. Então, a visão da multidão era uma visão talvez equivocada, porém eles acreditavam que o Senhor Jesus era uma pessoa importante. Essa resposta é a resposta de alguém que tem um relacionamento estreito com o Senhor Jesus? Eu também acredito que não, irmão. Porque as características da multidão, através dos textos bíblicos, do texto bíblico, mostra qual era o tipo de relacionamento que eles tinham com o Mestre. Como, por exemplo, abram suas Bíblias em João capítulo 6. E deixa um dedinho aí em Lucas, hein? Capítulo 6, versículo 1 e 2. A palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, diz que, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha, eu olho para a multidão e para esse texto e percebo que eles seguiam Jesus em numerosa multidão, porém com um objetivo comum: era de ver os milagres. Sempre quando eu vejo multidão na Bíblia, nos evangelhos, eu fico um pouco com a orelha em pé de perceber a profundidade desse relacionamento. E quando a gente olha aqui através desse versículo, existia um objetivo muito comum, que era seguir o Senhor Jesus por aquilo que ele poderia fazer. No mesmo capítulo 6, a partir do versículo 24, eu gostaria que vocês acompanhassem aí, 6:24, tem mais uma característica da multidão e do estilo de relacionamento que ele tinha com Jesus. Versículo 24 diz o seguinte: quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas também porque comeste dos pães e vos fartaste. Interessante que Jesus, ele tinha, há pouco tempo atrás, realizado a multiplicação dos pães e dos peixes. E mesmo assim, no versículo 30, onde ele continua esse diálogo, o povo lhe faz uma pergunta, diz o seguinte: então lhe disseram eles, versículo 30, que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Gente, de um tiro de um lago, de um mar, eles esqueceram que Jesus tinha feito uma multiplicação onde todos eles participaram, algo incrível. E mesmo assim, ainda assim, eles pedem: como nós vamos acreditar então em ti? Sabe o que eu percebo na minha vida, na minha própria vida? Que muitas vezes, para mim perceber Deus, para mim viver Deus, eu procuro Deus, sabe aonde? Em coisas extraordinárias e maravilhosas. Não é assim? Parece que a todo momento da nossa vida temos que esperamos que Jesus ele abra o mar vermelho novamente para que nós possamos ver. Que ele pare o sol como na guerra, como Josué parou uma vez. Ou coisas desse tipo. Porque nós queremos ver, irmão, coisas grandiosas. Para aí sim você dizer: olha, Deus é na minha vida. Quando, meu irmão, a gente tem que perceber que Jesus Cristo, que a atuação dele na nossa vida, Deus é um Deus do cotidiano. Sabe o que é ser um Deus do cotidiano? É um Deus para todos os momentos e um Deus para todas as horas. E para isso, isso vai acontecer dependendo do seu grau de relacionamento com Ele. Como, por exemplo, recebi um testemunho hoje que me impactou aqui nessa igreja. Recebi o testemunho de uma irmã que foi pegar o seu remédio que caiu no chão, tomou um tombo e ficou por 2 horas no solo tentando se levantar. Sabe qual é a cosmovisão dessa pessoa? Geralmente a minha cosmovisão, se acontecesse isso comigo, eu ia ficar praguejando, ia falar, Deus, o que, que é isso? Ô miséria, olha onde eu estou, esse chão, meu Deus, olha o que acontece, estou caindo no pó da terra, Deus. A perspectiva de alguém que vê Deus no cotidiano é de olhar ao seu redor, olhar ali onde todo mundo pisa, olhar ao seu redor e falar assim, olha, como é lindo olhar a vida dessa perspectiva, desse lado. Você consegue ver beleza nisso, irmão? Isso é o jeito que nós encaramos a nossa própria vida. Queremos ver coisas grandes. Eu fui, na última semana, eu participei como pastor responsável da semana de adolescentes do MAB. E eu, olha, irmãos, foi uma experiência para mim, daqueles altos e baixos incríveis, que eu pensei assim, olha, era na terça-feira, eu falei, meu, nunca mais eu quero voltar aqui. Você está maluco? Cuidar desses jovens aí é uma dor de cabeça. Eles dão muito trabalho, eu não durmo, é brincadeira na madrugada, 3 horas da manhã, parece que Jesus está voltando. Eu falei, as trombetas, Deus, vamos embora para o céu. Só que não, aí quando eu fui ver, era a brincadeira da madrugada, eu falei, meu Deus, e aí você pensa que é só num dia isso, e é no outro dia, e é no outro dia, e no último dia são 2 na madrugada, eu falei, não, não dá. Não dá pra mim, eu tô velhinho, cabelo tá branco já, eu vou mandar um marquinho da próxima vez lá, porque... Só que foi lá, irmão, foi lá que Deus falou comigo, dia a dia, como por exemplo... Eu tive um caso com o Felipe Varidel. Então, como é a primeira vez que eu vou no MAB, eu vi ele fazendo um negócio com uma menina lá, do jogo dos números, tem um negócio da cadeirinha, né? Então pega a pessoa aqui e vai levando de cadeirinha para encobrir o número. É uma coisa muito estranha. Aí eu vi alguém falando lá por trás, assim, não vale, não vale. O cara sabia muito menos que eu do que estava acontecendo. E aí eu falei, Felipe, não vale fazer isso daí, não. Aí ele, mas como não? Eu falei, não, não vale, não vale, tá fora. Aí ele foi lá, derrubou a menina, aí pegaram o número dele e ele perdeu. Eu vi que ele ficou muito chateado comigo, né? Ele falou, pô, Pinas, não se pode fazer isso, né? Eu perdi, não sei o quê. E eu fiquei mó triste com aquilo, eu fui dormir pensando naquilo. E eu pude perceber que Deus, ele fala comigo nesses momentos, sabe por quê? Porque de manhã, a primeira coisa que eu fiz, meu irmão... Foi chegar, cumprimentar os quartos, cheguei no Felipe lá, falei, e aí, Felipão, beleza? Ele, beleza, sentado, né? Eu falei, eu vim aqui te pedir perdão, irmão, porque eu fiz você perder no jogo dos números. Aí o Felipe sentado, ele levantou assim, ó, parecia que não acabava mais, um varapau desse tamanho. Ficou desse tamanho aqui, eu pequenininho perto dele, eu falei, vai ficar bravo comigo? Não, ele falou, olha, me perdoa também por ter ficado bravo contigo, Pinas. E aí a gente deu um abraço e eu falei assim, ó, é Deus na parada, irmão. É sério, cara. É Deus, irmão. É Deus. Temos que deixar essa ideia de que Deus só age no extraordinário, irmão. Quando Ele está agindo a todo momento na nossa vida, querido. Eu pude perceber o poder da oração naquele lugar. Quando se tem uma causa que você não pode resolver, que está fora da sua alçada, fora dos seus limites, e aí você, dentro de um grupo de conselheiros, você expõe esse assunto e diz, olha, nossa igreja em São Paulo estará fazendo uma vigília na madrugada por essa situação. Às 3 da manhã eu estarei orando. Falei, ventilei do nada. E sabe o que me impressionou? Acordei às 3 da manhã para encontrar algum lugar no MAB para fazer uma oração. E olha, eu não sou espiritual não, irmão. Eu não acordo de madrugada para orar, não. Nesse quesito eu estou aprendendo como uma criança. E quando eu saí lá para encontrar um lugar, eu olhei assim, distante, um monte de gente agrupado no onde é o que serve a pizza. Eu fui olhar para ver se era acampante. Falei, é perigoso, né? Acampante, tudo junto, 3 da manhã, é alguma coisa, né? Cheguei lá, 12 conselheiros orando e intercedendo por uma causa que não era nem deles, mas sim com entendimento relacional que a causa é de Cristo, irmão. E um dia, quando o pastor Patrick, aqui numa sala de reunião, dizia assim, olha, eu estou no ministério, mas ainda eu tenho que aprender a orar mais. Eu falei, nossa, mas se o pastor está falando isso, eu que nem oro direito, eu estou perdido. E eu pude perceber nessa semana, irmão, o quanto é importante nós estarmos nessa comunhão com a igreja, irmão. Sabe o que é isso? É relacionamento. A multidão, ela queria... Eu não queria saber o que Jesus era de fato, mas sim o que ele poderia oferecer e tudo que Jesus podia oferecer para eles. Na nossa vida, meu irmão, eu creio que não pode ser assim. A palavra de Deus diz em Mateus, eu gostaria que os irmãos abrissem, Mateus 27. A partir do versículo 17, irmãos, veremos mais um pouquinho sobre a multidão. Mateus capítulo 27, versículo 17. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz o seguinte: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso conosco. E o povo todo respondeu: caia sobre todos nós o seu sangue e sobre nós e sobre nossos filhos. A multidão, influenciada pelos anciões, pelos escribas, pelos magistrados da época, foi a voz que condenou o Senhor Jesus. Jesus Cristo, quando em Lucas ele faz essa pergunta aos seus discípulos, ele não fica chateado, talvez triste, por receber essa resposta negativa de que o povo só conhecia ele como um profeta, como um grande mestre ou uma pessoa grande da época. Mas Jesus Cristo, ele vai além. Ele pergunta também para os próprios discípulos o que eles achavam de Jesus. Acompanhem comigo aí em Lucas capítulo 9, versículo 20. Capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus. Pedro, então, traz uma resposta diferenciada, onde ele diz que Jesus ele é o Cristo de Deus, ou seja, ele é o Messias de Deus, ou seja, ele é aquele que foi mandado por Deus, que é o próprio Deus, para ser o Redentor, então, deles. A resposta de Pedro é uma resposta, até que, ao nosso ponto de vista, acertada, e que demonstra que os discípulos, aquele grupo menor, aquele grupo que estava mais perto de Jesus, tinham conhecimento da identidade de Cristo de uma forma bem melhor. Talvez hoje as multidões por aí ainda não sejam como as multidões do passado, querendo atrás das curas, dos sinais e dos milagres. Porém, os discípulos do passado talvez sejam encontrados aqui como os discípulos de hoje, onde olham para um Jesus que é o Cristo de Deus, irmão. E quando a gente olha para esse grupo menor dos discípulos, eu me pego um texto de João, e eu gostaria que os irmãos fossem mais uma vez comigo em João, capítulo 6. O capítulo 6, Jesus dá um duro discurso, um discurso onde ele fala do propósito messiânico dele, que ele iria sim padecer. Ele fala que o seu corpo é o pão, que o seu sangue representa o cálice. Ele começa a falar diversas coisas. E um dado momento do capítulo 6, no versículo 60, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Falamos aqui de dois grupos, um grupo da multidão, falamos aqui também, estamos falando do grupo dos discípulos, daqueles que estavam mais próximos de Jesus. Porém, a palavra diz nos versículos 66 o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O discurso foi muito duro, meu. O discurso foi duro a ponto daquelas pessoas que andavam também próximo, juntamente com os 12 apóstolos, 12 discípulos mais próximos. Muitos deles olharam para aquela situação e para aquele discurso e falaram: olha, para mim não dá. Para mim não dá. E o interessante é que, mais uma vez, Pedro ele responde essa questão. E no versículo 67 diz o seguinte: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, irmão. Quando ele diz assim: para quem iremos? Para mim é muito forte. Para quem iremos, irmãos, quando tudo anda bem na nossa vida? Para quem iremos quando nada dá certo na nossa vida? Quem você tem procurado nos momentos de aflição? Olha que essa é uma pergunta que eu faço muitas vezes para mim, porque eu percebo que em momentos de extrema dificuldade da minha vida, infelizmente, eu tento por todas as maneiras e todas as chances de tentar contornar tal situação, quando a palavra de Deus nos diz ao contrário. Deus, ele não pode ser, meu irmão, a sua última opção quando você está em dificuldade. Porém, ele tem que ser a primeira. Quando ainda você tem todas as opções, Jesus, ele tem que ser a primeira opção. Mas a gente tenta de todas as formas, né? Fala: não, por aqui dá. e não dá. Não, mas eu vou por ali e não dá. Eu vou procurar então aquele pastor e não dá. Ah, tem um outro que é mais ungido, a unção é maior, eu vou naquele. Não. E quando a palavra de Deus diz assim, ó, busca ele. É Jesus Cristo, irmão. Ele tem que ser a primeira de todas as opções da nossa vida. Vimos aqui então a resposta da multidão, temos a resposta dos discípulos acerca da identidade de Jesus. E gostaríamos de saber hoje também, nessa manhã, que nós respondamos a nós mesmos, qual é a nossa resposta a essa pergunta. Né? Um dado aqui, eu separei um dado aqui, bem, só para a gente ter uma coisa importante para falar assim, é o seguinte, o cristianismo está em ascensão e isso não podemos negar, segundo o IBGE. São dados frios aqui. O IBGE aponta que em 2000, cerca de 26,2 milhões se disseram evangélicos, ou 15,4% da população. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões, ou 22% dos brasileiros. O que eu gostaria de olhar para esse dado que é frio e desatualizado é de que forma todas essas pessoas que responderam esse censo e que estão dentro desse número se relacionam com Jesus Cristo. Hoje, como no passado, antigamente, quando se era perguntado, você, que religião você, quando eu era pequenininho, né? E eu sempre falava, não, eu sou católico. E era assim, hoje as coisas têm mudado, hoje o número agora dos católicos passaram para os evangélicos e todos agora, quando perguntados, são ou cristão ou evangélico, alguma coisa desse tipo, e o número ele só tende a crescer, crescer, crescer. Mas e aí, irmão? Qual que é o nível de conhecimento, de relacionamento? Qual que é o nosso nível de relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus? É só de uma forma como a multidão, como os discípulos, ou como o quê? Eu lembro que eu era jovem, eu nasci em 1980, né? E eu gosto muito de futebol, parece que não, mas eu até jogo hoje, mesmo barrigudinho desse jeito. E eu tenho o meu time favorito, né? Que é o Corinthians. Olha um que é corintiano aqui, vamos lá. Nossa, olha... Olha o pastor Patrick, cara, é corintiano, velho. Que glória, hein? Olha só, então temos um grande número de corintianos e são paulinos aqui, ó. Nossa, tá meio dividido aqui, hein? Ah, Deus, ó. Tá meio dividido. Em 1990 aconteceu algo muito bom para os corintianos, né? O Corinthians, em 1990, ele tinha um time medíocre, um time muito ruim. E tinha apenas um craque. E um craque das bolas paradas, né, que é muito conhecido aí, é o craque Neto. E ele realmente, né, Marquinhos, ele decidia os jogos, hein? Era aquela bola parada do meio de campo, ele fazia vários gols e o Corinthians vivia de uma bola parada. Chegou no final do campeonato de 1990, era dezembro, acho que 16 de dezembro, Corinthians... foi marcante, irmão, foi marcante. Foi o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians, irmão. Foi marcante. Até esqueci o que eu ia falar, mas vamos lá. Naquele dia, 16 de dezembro de 1990, depois de um campeonato duríssimo com o Corinthians, com um time muito ruim, chegamos à final. Na final, então, pegamos então o São Paulo. Dentro do Morumbi, o São Paulo de ainda já vários craques, que de 91 para frente ganhou tudo. Era a época do Raí, do Tele, eles ganharam mundiais e tudo, que eu não gosto nem de lembrar dessa parte, deixa quieto. Só que nessa final do campeonato aconteceu algo interessante. O Corinthians tinha esse craque, e esse craque chamado Neto, porém ele tinha um outro jogador menos famoso, mas também que estava ficando em evidência no decorrer do campeonato, e o nome dele, meu irmão, era Tupanzinho. Olha só. Quem lembra do Tupanzinho aqui, hein? O Tupanzinho, então, era aquele jogador assim que era reserva, e quando as coisas estavam ruins para o time do Corinthians, ou seja, quase todas as vezes estavam ruins. Ele, o técnico da vez, então, ia lá e chamava: Tupanzinho, entra. Esse camarada, o Tupanzinho, então, entrava nas partidas, nos finais dos jogos, e por incrível que pareça, ele era predestinado. Olha os calvinistas por aí, ó. Ele era predestinado, irmão. E o que, que acontecia com o Tupanzinho? Chegava no final do jogo, ali no finalzinho, nos acréscimos, ele, pumba, gol do Tupanzinho. E o Corinthians, a trancos e barrancos, conseguia avançar no Campeonato Brasileiro de 1990. Chegou a final, a grande decisão, Morumbi lotado, time do Corinthians horrível, Tupanzinho não é escalado nesse jogo, porém no segundo tempo, no desespero, ele foi chamado para campo. Depois de entrar várias vezes no segundo tempo e fazer gols, a torcida começou a aclamar o Tupanzinho. Aquela massa corintiana começaram a chamar o Tupanzinho de o talismã, meu irmão. Tupanzinho, então, ele era o talismã. Se tem Tupanzinho dentro de campo no finalzinho, ele ia lá e fazia o gol. E é mó engraçado que a gente tem superstições no futebol, né? Eu lembro que naquela época eu não era convertido e eu tinha várias superstições. Como, por exemplo, se eu tivesse assim e o Corinthians fizesse um gol, mano, eu ficava até o final assim, ó, com medo de se fizesse assim, se relaxasse, tomasse um gol, meu, eu ficava desesperado com isso. Eu falava, não, eu fico, vou ficar assim. Não ia beber água porque não dá pra pegar o copo, tem que ficar até o final. Naquele campeonato, no final do jogo, o talismã da Fiel entrou em ação. E numa bola dividida meio na área, numa troca de passes, ele deu meio que um carrinho e conseguiu fazer o gol em cima do Zete. E o Corinthians, então, se sagrou campeão brasileiro de 1990, graças ao talismã Tupanzinho. Sabe o que eu quero falar para você com essa ilustração? De uma coisa que me marcou na minha vida, é que Jesus Cristo, meu irmão, ele não pode, de forma nenhuma, ser o talismã da sua vida. Ele tem que deixar de ser aquele jogador que entra na nossa vida, meu irmão, só nos momentos de dificuldade. Porém, ele tem que ser o titular absoluto do seu time. Jesus, ele não pode, irmão, mais ser o talismã. Ele tem que ser o principal. Sabe por quê? Porque, simplesmente, para você que conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se tudo daqui para frente der errado para você, se sinta-se uma pessoa abençoada, porque através de Cristo Jesus, ele te livrou de uma morte eterna. E hoje você tem a possibilidade de ter uma vida. Palavra de Deus em Efésios 2, 8, Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas ele nos deu vida. Graças a Deus por isso. E temos que ser, nas nossas vidas, mais, irmão, e cada vez mais agradecido por esse eterno presente que ele nos deu. Amém, irmãos? Era isso que eu gostaria de deixar para vocês essa manhã. E eu gostaria de, ainda assim, fazer uma oração com você ainda hoje. Vamos orar, então? Querido Deus, eu venho na tua presença, Pai, agradecer, Deus, porque o Senhor Jesus morreu um dia na cruz pelos meus pecados, Deus. Me libertando, Pai, de uma morte eterna, Deus. E a todos aqueles que nele crê, Deus, a possibilidade de sermos uma nova criatura em ti, Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Que a gente possa olhar, Pai, para essa tamanha e grande salvação, Deus, e ser agradecido, Deus, pelo privilégio e o presente que o Senhor tem nos dado, Deus. Por essa maravilhosa graça e tão grande amor, Deus, de o Seu Filho Jesus ter morrido na cruz, Deus, quando nós ainda éramos pecadores, Deus. Oh, Pai, que amor eterno é esse, Deus. Então que nós possamos ficar ligados, Deus, nesse teu amor, Deus, e que nós façamos uma leitura, Pai, da sua identidade, Deus, de que o Senhor verdadeiro é, Pai, um Deus poderoso, Pai, que nos deu a liberdade, e quer nos ajudar a todo momento, Pai. Não só em momentos de dificuldade, Deus, como um talismã, como um amuleto, Pai, mas Tu quer ser o Salvador de todos os momentos da nossa vida, Deus. Eu creio, Pai, no milagre que o Senhor fez e que o Senhor faz a cada momento, Deus, e Te peço por essa igreja e por esses irmãos, Te peço a bênção, Pai, Tua, no santo nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa manhã e por esse dia tão especial para mim, Deus. É no santo nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Deus.